9 horas 25 minutos, temperatura em 17 graus nesta manhã de segunda-feira. Vamos lá com a nossa temática, trazendo mais um assunto muito importante aqui na nossa programação, que vai, de uma certa forma, atingir a todos. Muitas pessoas têm interesse aí nesse assunto. Olha só, as regras do PIS/PASEP passaram por alterações recentes e muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre quem tem direito ao benefício, como consultar valores, o que, que muda na prática. Já como vinha sendo, muitas dúvidas acontecem, imagine agora com essas mudanças. Mas para esclarecer essas questões, nós convidamos um profissional que trabalha nessa área e que tem propriedade para falar desse assunto. Está conosco nesta manhã o advogado que é especialista em direito trabalhista, Jerônimo Accorsi, que é lagoense, tem escritório em Passo Fundo, mas que atua aqui na nossa região, aceitou o nosso convite e está por aqui. Prazer te receber aqui, Jerônimo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer enorme também aqui estar ocupando esse espaço e esclarecendo a todos os ouvintes as dúvidas relativas às alterações do PIS/PASEP.
E a tua especialização é no direito trabalhista. Exato. Então, direito do trabalho. Está sempre atualizado e essas mudanças chegaram. Inicialmente, o que é o PIS/PASEP? Qual é a finalidade para o trabalhador brasileiro esse assunto?
Então, Rudimar, o PIS/PASEP ele é um benefício que ele é previsto na Constituição, no artigo 239, e ele tem a finalidade de distribuir melhor a renda aos trabalhadores, tá? Por meio de uma contribuição que as empresas elas fazem mensalmente por meio do seu faturamento. Quem possuía direito a receber esse benefício no ano 2025? São aquelas pessoas que possuíam pelo menos 5 anos de inscrição no PIS/PASEP e haviam trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. E, além disso, havia recebido renda, remuneração até 2 salários mínimos. O ano base, às vezes o pessoal confunde, ele não é o ano anterior ao do pagamento.
Ah, importante isso.
Isso, exatamente. O ano base para o pagamento desse ano 2026 vai ser o ano 2024. E qual que foi a principal alteração? As demais normas elas continuam iguais. 5 anos de inscrição, mais 30, pelo menos 30 dias para você poder receber. A questão que mudou foi a renda, o teto para o recebimento desse benefício. Antes era 2 salários mínimos. Então, com o passar dos anos, atualizava-se o salário mínimo e havia um ganho real, né? Um aumento do poder de compra do trabalhador e esse teto ele acompanhava esse aumento. Com essa alteração que foi promovida, ela não é de agora, Rudimar. Ela foi aprovada no final do ano 2024 com uma PEC, que foi a PEC 143/2024, nesse governo já, e ela acabou limitando a atualização do teto. Agora, não vai mais atualizar a cada aumento do salário mínimo. Congelou-se o teto e, a cada ano, vai ser atualizado o valor do teto por meio do índice de inflação, que é o INPC. Então, qual que é a principal consequência dessa mudança no parâmetro da renda? Com o passar do tempo, vai haver um achatamento nesse teto. Cada vez mais trabalhadores vão ficar de fora desse benefício.
Porque esse índice de reajuste não vai acompanhar o do salário mínimo.
Exatamente.
E aí, com o passar do tempo, como você disse, alguns trabalhadores vão caindo fora e vai diminuindo a quantidade de trabalhadores com direito.
Exatamente. O governo ele foi projetando essa redução justamente para gastar menos, né? Para haver um enxugamento no gasto público. Porém, isso é muito prejudicial ao trabalhador, porque esse benefício ele é destinado justamente àqueles que contribuem com a sociedade, àqueles que estão todos os dias ali na labuta contribuindo para a sociedade. E há uma grande crítica com essa redução, porque à medida que o governo ele está reduzindo esse benefício a trabalhadores, ele está ampliando e até mesmo aumentando valores a outros benefícios sociais que é pago a pessoas que não trabalham, como Bolsa Família.
Sim, e isso acaba gerando, com certeza, uma revolta, podemos com assim certeza. Dizer. Existe uma possibilidade de reverter essa situação ou ela já é definitiva, doutor Gerardo?
Seria somente por meio de outra PEC, né, que viesse a alterar essas regras.
É difícil, né? Já que foi aprovado, recentemente, é difícil que isso aconteça.
Exatamente, Rudimar. E o que mais impacta em toda a sociedade é que até 2035, a projeção é que cerca de 3,6 milhões de trabalhadores no Brasil eles deixem de receber o abono salarial, que era considerado uma espécie de 14º salário.
É verdade. E já está valendo a partir desse ano como ano base 2024 ou só valerá para o ano base 2025?
Ele já está valendo, Rudimar. E eu tenho aqui os valores.
Claro.
O salário mínimo que foi congelado era o salário do ano base 2023, que dois salários mínimos equivaliam a R$ 2.640,00, que hoje, atualizado pelo INPC, ele vai chegar aproximadamente a R$ 2.765,00. Só a título de comparação, caso fosse adotado o salário mínimo do ano 2024, teria um salário de 2.824 como teto.
Sim.
Então, já houve uma redução de cerca...
No primeiro ano, a redução já é significativa.
Exatamente, de aproximadamente R$ 60. E pensa, Rudimar, a cada ano que passa, esse valor ele vai ficando defasado. E, consequentemente, os trabalhadores vão deixando de receber esses valores. O que é ruim para toda a economia, porque isso é um valor que ele vinha sendo injetado, né? Que muitos trabalhadores podiam consumir mais produtos, serviços, que faziam que indiretamente voltasse para a arrecadação. Então, quanto menos dinheiro circulando, menos arrecada e menos benefícios vão sendo pagos.
Olha só. E servidores públicos vinculados ao PASEP também foram impactados com essa mudança? Afeta todo mundo, doutor Jerônimo?
Sim, Rudimar. Essa medida ela afeta tanto aos funcionários da iniciativa privada quanto os funcionários públicos que recebem, então, pelo Banco do Brasil, o PASEP.
Uhum. E esses trabalhadores que continuarão recebendo, eles vão continuar recebendo o mesmo valor de um salário mínimo ou esse valor tem alteração?
Não. Esse valor continua sendo de um salário mínimo.
Uhum.
E ele é pago conforme a quantidade de meses que o trabalhador ele conseguiu trabalhar, né, de carteira assinada no ano base, que nesse caso seria o ano 2024.
Muito bem. E se algum trabalhador acha que tem direito, que gostaria de fazer algum encaminhamento, por exemplo, o que o trabalhador deve fazer se acredita que tem direito de receber o PIS-PASEP e não recebeu?
Ele deve, inicialmente, Udmar, checar junto à Caixa Econômica Federal, né, sendo trabalhador da iniciativa privada, ou sendo funcionário público, checar junto ao Banco do Brasil nas datas de pagamento, que já foi liberado o calendário esse ano, iniciando no dia 15 de fevereiro, e esse calendário ele vai até 15 de agosto, e ele é pago conforme os meses de aniversário dos trabalhadores. Então, é importante checar esses pagamentos, e lá vai constar se o trabalhador possui ou não direito referente a esse ano 2026, com o ano base 2024.
Uhum. E existe um prazo para que ele faça esse saque, aquele que tem direito? Se ele perdeu o prazo, ele pode perder esse valor, doutor Jerônimo?
Sim, mas o prazo ele é bastante elástico. O pessoal confunde bastante, Rudimar, com o início do pagamento.
Uhum.
E às vezes acredita que ele é pago somente no mês que ele é liberado.
Não,
o valor ele fica lá disponível na Caixa, no Banco do Brasil, até o final do ano. Então ele pode, até o final do ano, fazer esse saque.
E o saque, ele pode ser feito, depende, tanto sendo na Caixa quanto no Banco do Brasil?
Não.
Não.
Os trabalhadores da iniciativa privada sacam na Caixa.
Na Caixa,
exatamente.
E servidor público
exatamente,
no Banco do Brasil. Essa é a diferença.
Essa é a diferença.
Muito bem. Empresas, têm alguma nova obrigação relacionada ao envio de informações referentes ao PIS-PASEP, doutor Jerônimo?
Não. Permanece da mesma forma.
Até porque o cadastro, o registro, enfim, vai ser sempre o mesmo e o base de cálculo vai ser o salário de cada trabalhador. Quais são os erros mais comuns que acabam impedindo o trabalhador de receber o benefício? Tem alguma coisa que a gente pode destacar referente a isso, doutor Jerônimo?
Às vezes, Rudimar, é a questão de falta de informação, né? O pessoal não busca os órgãos de pagamento, né? Não procede conforme a Caixa, enfim, conforme o Banco do Brasil, ele disponibiliza informações. E é importante, Rudimar, dizer o seguinte, que caso você não tenha conta na Caixa Econômica Federal, não possua conta no Banco do Brasil, as instituições bancárias elas criam uma conta, poupança virtual, para fins do recebimento. E aí, dessa forma, o trabalhador ele pode, ou instalando os aplicativos dessas instituições bancárias, ter acesso a esse valor e se transferir para a sua instituição bancária que utiliza normalmente no dia a dia.
a título de orientação aos trabalhadores que nos ouvem agora. Tem alguma dúvida, quer saber se tem direito ou não tem direito, a orientação é procurar a instituição financeira.
Exatamente.
Trabalhador de empresas privadas, procuram a Caixa Econômica Federal. Funcionários públicos, o Banco do Brasil.
Exatamente.
Muito bem. Que orientação deixar aos trabalhadores para ficarem atentos a essas mudanças, doutor, e evitar prejuízos? Porque, na verdade, ele pode receber esse ano, pode receber do ano que vem, e a partir do ano que vem pode não ter mais direito. Como orientar para que eles fiquem sempre atentos a isso?
Olha, Rudimar, infelizmente, essa situação dos benefícios, ela foge um pouco do controle do trabalhador, porque é uma consequência lógica. Com o passar dos anos, a renda ela vai perdendo valor, uhum, no caso, né, vai perdendo poder de compra, e os salários eles vão aumentando inevitavelmente. Então, o que se deve cuidar é essa questão ali. O trabalhador ele pode ir acompanhando se o seu salário ele está dentro desses valores que são divulgados ano a ano como Sim. teto. E o pessoal às vezes também confunde o seguinte, não se trata de não ter recebido renda acima do valor que é divulgado. Não, você pode em um mês ou outro, eventualmente, receber um valor que seja superior. O que não pode é a média dos salários ultrapassar o teto que ele é corrigido pela inflação.
Ah, isso é importante. A empresa pode dar alguma informação para o seu funcionário também quanto a isso?
Sim, ela pode, né, informar conforme os anos vão passando, né, qual seria o teto. Isso aí são informações que elas estão disponíveis, são divulgadas ano a ano, uhum, conforme vai atualizando.
Então é importante, daqui a pouco um trabalhador nos ouve e não tem condição de sair do serviço, por exemplo, aí até a Caixa Econômica Federal, pode perguntar na própria empresa e o pessoal lá vai saber trazer essa informação.
Certo.
Muito bem, e o ano começa com muito trabalho, doutor Geraldo?
Sempre, né? Agora é um novo desafio, numa nova cidade, mas continuamos ainda aí prestando, né, o serviço que sempre buscamos, né, junto a toda a região.
Agora está atuando mais em Passo Fundo, está morando em Passo Fundo, atuando mais lá, mas também, claro, que tem os vínculos aqui com Lagoa Vermelha.
Exatamente.
Muito bem. Doutor Jerônimo, obrigado pelas informações, acredito que foram bem esclarecidas e fica aquela preocupação aí para os trabalhadores a partir de agora, que nós teremos essas mudanças que, com o passar do tempo, muitos vão deixar de receber o PIS-PASEP, o abono salarial, e como todo mundo já tem o costume de todo ano receber esse valor, como disse o senhor, o 14º. Obrigado, Jerônimo, pela participação.
Muito obrigado, Rudimar.
Muito bem, agora são 9:37. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta porque a Unidade Móvel vai nos trazer informações das ruas. Essa entrevista, daqui a pouquinho, na íntegra, você acompanha no site e também nas plataformas digitais da tua rádio sobre as novas regras do PIS-PASEP que sofreram alterações a partir desse ano. Doutor Jerônimo Accorsi, que é advogado do trabalho, do direito do trabalho, esteve conosco trazendo essas informações. Se você não conseguiu acompanhar, você pode acompanhar em seguida através do nosso site e das redes sociais também. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.